Presidente, eu também a exemplo dos oradores que me antecedeu, né? Na verdade, pretendia hoje aqui falar um pouco sobre as expectativas nossas com relação a 2016, a nova legislatura que está começando, mas é evidente que diante, né, dessa conjuntura onde o presidente Lula vem sendo, né, duramente atacado, ele e Dona Marisa, né, atacado da maneira mais sórdida, mais leviana, né, uma campanha extremamente difamatória, um ataque sem fundamento jurídico nenhum. Então, diante de um momento como esse, claro que aqui também, né, tem o dever de ocupar essa tribuna para, mais uma vez, senador Teomar, expressar, né, a minha palavra de solidariedade a ele e a Marisa, ao mesmo tempo, né, em que também aqui expressar, senadora Regina, todo o nosso sentimento de indignação. E faço isso como paraibana de origem que sou, como norte-riograndense que sou, como nordestina que sou. Não faço isso aqui como petista só, não, embora com muito orgulho, ou como senadora. Faço, sobretudo, né, com a alma e o sentimento de quem conhece esse homem, senadora Regina, há muito tempo, de quem milita com ele há muito tempo, né? Portanto, faço com a alma e o sentimento de quem compartilha com o presidente Lula nessas mais de 3 décadas do sonho que é realmente, né, termos uma sociedade, um mundo com inclusão, com generosidade, com justiça para nosso povo, porque é disso que se trata exatamente a luta, né, do presidente Lula. Senador Teomário, eu concedo a parte logo a Vossa Excelência, pois não.
Senadora, faz senadora primeiro, eu quero também agradecer Vossa Excelência por nos permitir essa parte, também desejar a Vossa Excelência, a todos os senadores, um ano de 2016 de muito trabalho, muita sabedoria, e que a gente possa nessa casa andar com os serviços a título de corresponder à ansiedade e à expectativa das pessoas. É importante que haja realmente uma redução dessa crise política que ela, sem nenhuma dúvida, afeta a crise econômica. Mas eu queria tocar diretamente no assunto que Vossa Excelência, que levou Vossa Excelência a essa tribuna, que é essa campanha de ódio, essa campanha de medo, essa campanha que a grande mídia, a grande elite desse país, os partidos de extrema direita, fomento, tentando a todo custo denigrir, destruir a imagem de um homem que nasceu na humildade. Eu devo entender perfeitamente o momento que está hoje vivendo o presidente Lula. Eu sou filho de uma empregada doméstica com um vaqueiro e derrotei no meu estado a oligarquia corrupta do meu estado. Lá tem uma rádio 93, a Band Roraima, a TV Imperial e um jornal, Roraima em Tempo, que diariamente cria fatos para me criticar de forma injusta, caluniosa, perversa, sórdida, sem me dar nem oportunidade de defesa. Então, quando eu vejo hoje o presidente Lula, a sua família, ser agredida da forma que ela é, pelas redes sociais, pela uma orquestra dos derrotados, daqueles que alimentam o ódio pela incompetência quando tiveram no poder, de não realizar políticas públicas, de colocar o filho de um pobre na mesma escola do lado do filho de um rico, de poder oportunizar um pobre de ter uma casa para morar. Aqueles que ocuparam por longo tempo o poder e não tiveram a capacidade de olhar, de ver a necessidade do povo, de levar um ProUni, de dar a oportunidade ao necessitado, ao descamisado. Então, não tem nenhuma dúvida que o presidente Lula hoje paga pela sua ousadia, pela sua coragem de quebrar, senadora Fátima, o muro entre o rico e o pobre. E esses poderosos, esses extremistas, muitos fascistas, se aproveitam deste momento e querem macular, querem jogar na lama, na vala comum dos destruídos, um homem que saiu com a maior popularidade dos últimos tempos e que deixou política sólida, consistente nesse país e que atravessou uma das maiores crises que o mundo viveu economicamente. Ele conduziu o país com maestria. Então, eu quero ser solidário, sim, ao presidente Lula, à sua família, porque eu vivo hoje, isso no meu estado, uma quadrilha que tomou conta do meu estado, um corrupto que roubou a FUNAI, roubou Lava Jato, roubou esse zelote, um ladrão foi para o meu estado e tenta lá macular o meu nome, que hoje, amanhã eu ia falar, hoje não tem tempo e vou falar e quero oportunizar. Quando eu vim para essa casa, já concluindo, eu tinha um parente meu em quarto grau, um motorista, que quando vereador trabalhou comigo, um homem trabalhador, dedicado, disciplinado, e quando eu vim para o Senado, eu consultei o jurídico do Senado, se esse motorista, que é meu parente em quarto grau, poderia ser servidor do meu gabinete. E o jurídico do Senado disse que podia, com base na súmula vinculante. Um dia desse, uma procuradora se irmou que esse meu motorista e o chefe de gabinete do senador Cássio Cunha Lima não poderiam estar. São okay. Nosso, do senador Cássio Cunha Lima, até fiquei assustado. O cara tem 33 anos de Senado e tem até uma redução de despesa. E essa procuradora não respeitou a súmula vinculante, que eu vou questionar até agora o Supremo, dizer que a súmula vinculante, okay, já concluindo, não tem nenhuma utilidade. Então, os jornais passaram, essas duas canais de televisão, esse rádio, e esses 2 dias falando desse parente em quarto grau. Então, o presidente Lula hoje é vítima, sem nenhuma dúvida, daqueles que tiveram no poder e não quiseram fazer, e o Lula fez. Paga pelo que realizou. Obrigado.
Obrigada, senador Teomar. Eu concedo já a parte à senadora Regina, mas eu queria aqui, senadora Regina, nessa linha exatamente de expressar aqui, né, a nossa solidariedade ao presidente Lula, Marisa, e ao mesmo tempo nossa indignação, eu queria aqui tecer algumas considerações. Primeiro, começar aqui dizendo que por muito tempo o povo brasileiro foi privado de um direito fundamental sem o qual os sonhos já nascem mortos. Trata-se do direito à esperança. Sempre houve uma muralha em nosso país, apartando uma minoria rica de uma minoria pobre, os que podiam dos que não podiam, o Centro-Sul do Norte e Nordeste. Sempre que essa muralha foi ameaçada, as elites verde-amarelas, herdeiras da cultura da Casa Grande, buscaram as soluções mais absurdas possíveis para manter inalterado o estado de coisas, resguardando privilégios e reproduzindo opressões. Um exemplo bastante ilustrativo foi a ditadura militar, que silenciou o grito popular em defesa das reformas de base e abriu caminho para o neoliberalismo, que torturou e matou aqueles que ousaram se levantar em defesa da democracia. Mas é, senadora Regina, que a esperança resolveu brotar no chão da fábrica. Eis que um migrante nordestino acreditou ser possível construir, ao lado de tantos outros filhos da margem, um partido de trabalhadores, um partido capaz de organizar milhares de brasileiros para destruir aquela muralha e construir um novo Brasil. A Casa Grande acompanhou o nascimento daquela estrela de forma bastante apreensiva. Fez tudo o que estava ao seu alcance para conter a sua luz. Mas aquela estrela se transformou numa multidão de sonhos que inundou as ruas do nosso país e elegeu o primeiro operário presidente do Brasil. Eles achavam que aquele operário supostamente analfabeto não seria capaz de governar um país, que o governo, o seu governo, seria um fracasso e que logo poderiam retornar ao governo central para dar continuidade à privataria tucana. Mas aquele operário transformou sonhos em realidade, retirou o Brasil do mapa da fome e fez o povo brasileiro acreditar que era possível construir um país menos desigual, que era possível pintar a universidade de povo, que era possível preservar a soberania nacional num mundo em crise. Aquele operário, supostamente analfabeto, se transformou numa referência internacional, recebeu títulos em universidades de todo o planeta e ajudou a eleger a primeira mulher presidenta do Brasil, quebrando mais um paradigma da nossa cultura. Ao término de 2014, quando o Brasil sentiu mais fortemente os efeitos da crise econômica internacional e da ausência de reformas estruturais, eles acreditaram que finalmente retornaria ao comando da nação. Chegaram, inclusive, a comemorar a vitória eleitoral antecipadamente, mas o povo brasileiro optou por não regressar ao passado e reelegeu a presidenta Dilma, acalentando o sonho de mais mudança e mais futuro. Foi então que as elites verde e amarelas, lideradas pelo PSDB e pelo DEM, iniciaram uma verdadeira operação de guerra para retornar ao governo central. Inicialmente, a oposição apostou no impeachment da presidenta Dilma, mas, ao escolher Eduardo Cunha para liderar a manobra, tornou o movimento golpista carente de credibilidade. Agora, prevendo o fracasso do golpe e temendo o potencial eleitoral de Lula nas eleições de 2018, aposta numa operação criminosa de caça ao ex-presidente Lula, fazendo uma verdadeira devassa na vida de sua família em busca de indícios de corrupção. Para tanto, servem-se do oligopólio da mídia e de setores conservadores do judiciário, que desprezam completamente o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal para tornar factíveis suas teorias e fundadas. Mas eu quero dizer, senadora Regina, que mais uma vez, né, eles serão derrotados. Mais uma vez, a verdade prevalecerá. Mais uma vez, a esperança vai vencer o medo. Porque, na verdade, essa campanha do ódio, como aqui vem sendo mencionada, né, essa campanha, né, que se apresenta como um verdadeiro movimento de inquisição contra o presidente Lula. Campanha essa que, né, para nossa tristeza, é liderada, é coordenada por quem? Pelo que de pior há na direita desse país. Em conluio com a mídia oligárquica e, o mais grave, em conluio, inclusive, com setores do judiciário, que, infelizmente, né, deveriam exercer o seu papel de guardiões da Constituição, de guardiões da lei, né, que deveriam exercer o seu papel enquanto agente de Estado, se prestam, né, a uma operação dessa com motivação política muito clara, porque no fundo, no fundo, é disso que se trata, ou seja, o medo, né, do presidente Lula voltar ao comando do país, né, pelo quanto ele é respeitado, pelo quanto ele é querido e amado pelo povo brasileiro, apesar de o presidente vir sendo, né, totalmente achincalhado da forma mais leviana possível. Mesmo assim, esse homem, né, detém o reconhecimento e o respeito no plano internacional e no plano nacional, exatamente por tudo que ele fez. E é isso que a Casa Grande não perdoa. Imagine, né, alguém vindo da senzala, de repente ousar ser presidente desse país, deixar o legado que esse homem deixou. Eu lembro que nos idos de 70, naquele tempo do enfrentamento à ditadura militar, ele, já com a coragem e a ousadia que era a sua marca, ele dizia naquela época, senadora Regina, quando do enfrentamento à ditadura militar, aquele movimento todo que ele liderou, e a partir dali ele já dizia que a partir daquele momento ninguém ousasse mais duvidar da capacidade de luta das classes trabalhadoras. Por isso, presidente Lula, que eu quero hoje dizer também aqui dessa tribuna, que ninguém ouse duvidar também da capacidade de luta nossa, da capacidade de luta do povo brasileiro e da capacidade de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque hoje, mais do que nunca, presidente Lula, nós somos não só seus filhos, não. Nós somos, na verdade, seus companheiros, presidente Lula, na firmeza e na convicção que a gente tem de construir o Brasil que a gente quer construir para o nosso povo, com justiça, com inclusão social, com generosidade. E é esse projeto que começou exatamente pelas suas mãos que nós estamos exatamente defendendo nesse exato momento. Eu concedo a parte à senadora Regina.
Obrigada, senadora. Eu queria primeiro dizer que não somos nós que estamos dizendo que no governo Fernando Henrique as coisas iam por debaixo do tapete. Foi um ministro do Fernando Henrique que disse no ar, o ministro Recupero, achava que não estava no ar, a televisão, a TV Globo, disse o que, com essas palavras, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente empurra para debaixo do tapete. Foram essas as palavras dele
lembrança.
Naquela época, quando ele achava que não tava, o programa não estava no ar e já estava no ar. Né? Então, não somos nós que estamos dizendo. Agora, escândalo, nunca se explicou a reeleição, nunca se deixou investigar a questão da reeleição. Ainda hoje, todo mundo acha que Fernando Henrique comprou a reeleição. Até porque teve um deputado que confessou na TV, chorando, arrependido, dizendo ele, que tinha recebido R$200 mil. Então, só para citar um, mas foram vários. A questão dos bancos nesse país foi uma vergonha. Então, mas eu quero dizer, o que está acontecendo com Lula é o ódio de classe. Né? Se tivesse ele nascido na classe média, estudado na Sorbonne, ele dizia assim, não mexe com ele não, é um dos nossos. Mas, e tem explicação, este país durante 500 anos foi a praia da elite particular, da elite brasileira. Aí vem um peão para invadir esta praia. Claro que não é tolerável isso. Né? Toleraram o governo Lula porque tinha um respaldo popular tão grande que não ousaram mexer. Mas a toda hora querem derrubar a presidenta Dilma. A Lava Jato, ela tem um foco, claro, não é a gente que... É porque todos os indícios, só que não vê, quem não quer, só cego. Mas cego ouve, então também pode ouvir. Que ela tem um foco, que é o PT e que é Lula. Tanto que agora só se fala nisso, parece que a Lava Jato se resume a isso agora, não se fala mais em outra coisa, só é Lula. O Ministério Público de São Paulo está fazendo o deleite de muita gente aí, porque vai convocar Lula como investigado, Lula e Marisa. Né? Tanta coisa para se investigar em São Paulo, tem um escândalo da merenda escolar lá, na cara de todo mundo, está aí dizendo que as ordens lá das propinas era partia do próprio Palácio, o cara que fazia as ordens. A questão do metrô de São Paulo, 20 anos, 22 anos, que todo mundo, as empresas estrangeiras confessaram. Mas não investiga nada, não vai para frente nada, tem maioria. CPI lá é proibida essa palavra. Então, não há como não dizer que há dois pesos e duas medidas nesse país, e principalmente nessa operação. Então, tudo que eles querem, eu acho que é uma foto do Lula preso. Depois solta, mas eles querem uma foto para usar na campanha, porque é uma possibilidade de ganhar as eleições em 2018.
Senadora Regina, eu agradeço a parte, incorporo aqui o nosso pronunciamento e quero só, portanto, aqui acrescentar, senadora Regina, que se tem um partido que não tem medo de investigação é o PT. Se tem um governo que não tem medo de investigação, são os governos do PT, por tudo que fez nessa área, né? Pelo quanto apostou, pelo quanto investiu, do ponto de vista dos instrumentos de combate à impunidade, do ponto de vista dos instrumentos de investigação, de controle social. Afinal de contas, a Controladoria Geral da União, que era apenas uma pequena secretaria, virou ministério em que governo? Foi exatamente nos governos do PT. Afinal de contas, quando foi que a Procuradoria-Geral da República, seguindo a tradição republicana da própria Constituição, passou a exercer o seu papel com altivez, com independência, com soberania. Foi a como foram, senadora... e vou concluir, senador, e o governo da presidenta Dilma. Agora, o que nós não podemos de maneira nenhuma jamais ficar calado é com manipulação, é com seletividade, que vem investigação, e nós queremos investigação. Agora, que investiga a todos, doa quem doer. É aquela história, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Então é isso que nós temos que estar exatamente atentos. É por isso que eu quero concluir mais uma vez, aqui afirmando. Presidente Lula, assim, vou concluir, senhor presidente. Presidente Lula, assim como qualquer outro cidadão, né, não está acima da lei, de maneira nenhuma. Claro que sim. Agora, o que nós não podemos de maneira nenhuma assistir é calúnia, é difamação, né? Enfim, é ataque leviano, sórdido, sem fundamentação, sem base legal, absolutamente nenhuma.
Você é de só uma partezinha, senadora?
Mais ousado, mais consistente. Parem, senadora, com essa mania de tapetão. Senadora, tem eleições em 2016 e tem eleições em 2018. Né? Se preparem, né? Inclusive, para enfrentar o presidente Lula, se Deus quiser, nas ruas desse país em 2018 de novo.